No programa temática desta manhã de segunda-feira, estamos recebendo a secretária de Ação Social e Habitação do município, Marina Bussolotto. Como falamos no segmento anterior, temos assuntos importantes para abordar com a secretária. A questão de uma pessoa que estaria parando nas imediações da antiga rodoviária, ali onde que é o ponto de embarque e desembarque de ônibus. Da mesma forma, vamos saber sobre as políticas públicas para o amparo das pessoas em situação de vulnerabilidade e ainda a questão do lar do idoso. Secretária Marina, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É com uma satisfação enorme que estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho dos trabalhos da Secretaria e para esclarecermos alguns assuntos.
Secretária Marina, essa pessoa que estaria morando ou parando ali naquela região, na Benjamin Constante, no ponto de embarque e desembarque de ônibus, que informações o município tem sobre essa pessoa? Foi se inteirado sobre a situação desse morador? Quem é ele? Por que está ali?
Flávio, o município já tomou todas as providências sobre o caso, né? Ele é uma pessoa que... Na verdade, ele está em situação de rua, mas ele tem familiares em Lagoa Vermelha, ele tem filhos, tem irmãos. O CRAS, com assistente social, já fez visita para a família para tentar aproximação, mas a pessoa ali, o cidadão, é bem resistente a esse vínculo familiar. Os filhos já tentaram aproximação, a própria irmã, e ele resiste e o mais difícil ainda é que ele não quer sair ali daquele local.
Essa pessoa tem algum problema mental, de saúde mental? Ela tem alguma dificuldade? O que motiva esse homem a ficar ali?
Não, Flávio. O que a gente constatou, na verdade, é só a dependência alcoólica, né? Foi oferecido também pela equipe do CAPS um tratamento para ele, que daí ele disse que aceita. Então, encaminhamos ele ao CAPS para fazer o tratamento. Mas é um tanto complicado, porque daí tentamos levar ele no CAPS e ele é um tanto que agressivo quando está sob efeito de álcool, né? Então, estamos tentando tomar algumas providências para ver se encaminhamos ele para um tratamento dessa dependência.
Essa família mora em que região da cidade, secretária?
Os filhos moram em diversas regiões de Lagoa Vermelha, né? O assistente social já falou com todos os filhos, com a irmã. Eles já tentaram ir ali até levar alimentos, né? Porque a situação dele hoje é desumana, né? Mas ele não quer sair dessa situação. Ele não quer sair daquele local. Aí é um ponto que nos deixa um pouco que a gente não tem muito o que fazer, porque ele não é interditado. Ele tem um salário, ele é aposentado. Então, ele, na verdade, é resistente a aderir a alguma política pública, ele é resistente a sair dali e a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, porque ele tem direito de ir e vir, Flávio. Então, aí também o serviço do CRAS barra nesse direito dele.
É, exatamente, essa era uma questão que eu iria propor. O que prevê a legislação? Pode uma pessoa morar na rua, se ela assim desejar, ou num passeio público? Existe esta liberdade ou essa pessoa pode receber alguma intervenção judicial?
Olha, Flávio, o que pode acontecer é a gente conseguir uma internação compulsória, né, com uma ordem judicial. Só isso. Agora, quanto a ele ficar no espaço público, esse é direito dele, ele tem direito de ficar onde ele quiser, né? Contanto que não esteja atrapalhando o sossego alheio, fazendo algumas coisas assim, que na situação que está não foi configurado nada disso, sabe? Ele não está fazendo algazarras e coisas assim. Na verdade, o que está mais incomodando é a situação em si da pessoa, né? Porque ele está numa situação um tanto que... De abandono, vamos dizer assim, só que não está abandonado. Na verdade, a família tenta aproximação, o CRAS tenta fazer o serviço de fortalecimento de vínculos, só que a pessoa não está aderindo.
Foi levantada a história dessa pessoa, quem é, que profissão ela tinha, o que fazia esse homem para chegar nessa condição?
Sim, Flávio. Na verdade, ele é uma pessoa que vem sendo atendida pela secretaria já faz algum tempo. Nós havíamos atendido ele em outras oportunidades, levamos... até o lar do idoso, para ele tomar um banho, para fazer uma alimentação. Aí ele disse que ele ia embora de Lagoa e como ele foi embora. Só que alguns dias ele retornou numa situação pior do que ele estava, Aí a gente começou a receber denúncias, todo o caso já é bem conhecido nosso, né? Mas, como eu te disse, o poder público está fazendo o que lhe compete. Mas o que a gente está esbarrando, na verdade, é o direito dele, né? Que se ele não quiser aderir, ele não adere e a gente não tem o que fazer.
E não seria o caso, a senhora comentava, né, de uma interdição via justiça, uma vez que é uma pessoa que tem a doença do alcoolismo, que é atendido já, inclusive, pelo CAPES, e que estaria até para protegê-lo, essa decisão precisaria ser tomada?
Flávio, assim, ó, nós vamos tentar primeiro com a vontade dele de se internar, porque ele já expressou essa vontade. Então, estamos trabalhando em cima disso com a equipe do CAPES também, com a coordenadora Paula e a coordenadora do CRAS, a Janair. Estamos trabalhando em cima com a vontade dele de se internar. Se caso isso não lograr êxito, aí tomaremos outros meios.
Ali naquela região vivia um outro morador conhecido da população por muitos anos, do outro lado da avenida, né? Essa situação não existe mais, secretária.
Não. O bem conhecido ali, né, que morava ali no Lagoense, o Jacques, né? A última vez que eu conversei com ele, ele tinha alugado uma casa no bairro Gaúcho, estava morando tudo certinho. Então, outra coisa também, Flávio, as duas situações, tanto desse de agora quanto o Jacques, eles são aposentados, eles recebem, né, um salário. Então, teriam como prover a sua subsistência, né? Tem como alugar uma casa. Então, essa situação está, infelizmente, porque essa pessoa quer ficar ali onde ele está agora.
São os únicos casos em Lagoa Vermelha, secretário, existem alguma outra situação semelhante?
Nós temos algumas situações, mas não moradores de rua que a gente tenha conhecimento, né? A gente tem alguns que estão de passagem por Lagoa, que de vez em quando pernoitam na rua, coisa. Mas de conhecimento hoje é ele que a gente tem.
Então é uma situação que o município está inteirado, está procurando intervir e ajudar para que ela seja resolvida de uma maneira diferente.
Com certeza, Flávio. Estamos trabalhando para isso. Toda a equipe do CRAS está mobilizada em relação a isso. A família está indo ao CRAS também para a gente tentar encontrar uma solução junto com a família, né? Porque eu gostaria de deixar claro aqui que em situações assim, de abandono de pessoas, de situação de rua, a primeira coisa que a gente faz é procurar para ver se tem algum familiar. Porque a primeira responsabilidade é da família. Depois vem o poder público, porque a gente possa fazer algo. Mas primeira coisa, a gente vai atrás para ver se tem algum familiar e ver se a pessoa, se a gente pode, se algum familiar quer acolher, né? Para tentar esse fortalecimento do vínculo e que a pessoa saia dessa situação e volte para a família.
Ele se enquadra já no Estatuto do Idoso? Ele tem idade dentro dessa faixa, secretária?
Não, Flávio, ele não tem idade ainda, ele não é idoso.
E outra questão importante, o município tem uma política pública de acolhimento, de amparo a essas pessoas que de quando em quando aparecem, como a senhora salientou, que são casos isolados? Felizmente, Lagoa Vermelha não tem essa característica. Quando nós visitamos cidades maiores, como Caxias, Porto Alegre, ficamos chocados, né, com essa indigência e tantas pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade total aí na rua, dormindo nas calçadas, alguns usuários de drogas. Isso toca lá no fundo do coração da gente, essa miséria humana. O que Lagoa Vermelha tem para ajudar ou tentar, né, intervir nessas situações? Se pensa em ter um lar de acolhimento, o que, que se faz quando isso acontece?
Flávio, nós não temos lares de acolhimento aqui em Lagoa, não temos os albergues, né? Já conversamos com o prefeito para algum projeto futuro a respeito disso, mas isso é uma questão um tanto que delicada, né? Por enquanto temos políticas públicas do CRAS. O CRAS faz uma busca ativa para ver se a pessoa tem família. Normalmente encontramos familiares em outros municípios e encaminhamos a pessoa. Temos esse benefício eventual na assistência social, que é de passagens, né? Então a gente dá as passagens para as pessoas para que retornem para as suas cidades, né? Ou entramos em contato com os CRAS da cidade natural da pessoa, e assim a gente tenta resolver a situação da pessoa para que ela saia da situação de rua.
Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida, continuamos com a secretária Marina Bussolotto, da Assistência Social e Habitação do município, participando do nosso Temática. Música. Estamos de volta com temática nesta manhã de segunda-feira com a secretária Marina Bussolotto, secretária de Ação Social e Habitação no município de Lagoa Vermelha, tratando de vários assuntos relacionados à sua área. Nós começamos o programa falando da situação daquele homem que está parando, se dá para dizer, residindo na via pública ali no passeio localizado em frente ao posto de embarque e desembarque de ônibus, o ponto, né, que é conhecido ali como a antiga estação rodoviária, o mesmo local da nossa rodoviária. Secretária, aproveitando essa questão, né, desse homem que está ali, a senhora explicava o que o município vem fazendo. Há uma expectativa de solução em breve desse caso, de que seja realmente feita uma intervenção e essa questão seja resolvida? O que, que o município pensa nesse sentido?
Flávio, é de extrema importância que ele queira aderir a algum programa. Se ele não quiser aderir, como já havíamos falado anteriormente, ele tem todo o direito de ficar onde ele quiser, né? Esse é o direito dele, ele não é uma pessoa interditada. Então, infelizmente, nós não conseguimos ultrapassar alguns limites, né, que não nos compete, que é no direito de ir e vir da pessoa. Então, estamos, como eu falei anteriormente, trabalhando fortemente com a família para tentarmos essa reaproximação e também a tratar a dependência do álcool desse cidadão. Se não lograrmos êxitos, tentaremos outros meios, né? Buscaremos alguma ordem judicial a respeito sobre alguma internação compulsória, mas no momento que a gente pode fazer, estamos fazendo, que é tentar a reaproximação desse cidadão com os familiares.
Secretária, uma outra questão que acontece com frequência é a vinda, né, de um grupo de indígenas aqui ao lado do ginásio Adolfo Stella, que não deixa de ser algo semelhante. São seres humanos, são crianças, são pessoas que acabam ficando expostas a uma série de condições. Principalmente essas crianças, quando vêm juntas, passam a pedir na rua, a esmolar, a bater nas portas das casas. Existe uma série de dificuldades que vão aparecendo, é um grupo significativo. Como é que o município tem intervindo na questão dos índios que de quando em quando aparecem aqui?
Essa também é uma questão bem delicada, né, Flávio? Todo mundo é conhecedor que de vez em quando eles aparecem aqui em Lagoa Vermelha, né? Tem toda essa situação das crianças de pedir no sinal. O que a gente pode fazer é só entrar em contato com a FUNAI. E a FUNAI tenta entrar em contato com o cacique das tribos, da onde eles são, para que eles venham buscar. Nada mais que isso. O Conselho Tutelar pode advertir alguma coisa em relação às crianças, mas, Flávio, eles sabem bem certinho dos direitos deles. Eles sabem que a gente não pode fazer nada para tirar eles dali. Então, essa é uma situação muito delicada. É só a FUNAI que pode lidar com eles. O que a gente orienta a população? Que quando da vinda dos indígenas para cá, para que não deem dinheiro, né? Por causa que isso é que faz com que eles venham mais para cá, né? Quando eles têm uma maior arrecadação aqui de pedindo esmola e coisa assim, eles vêm com mais frequência.
E na questão das crianças, elas não se enquadram no Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque se é uma situação nossa aqui de moradores de Lagoa Vermelha, essas crianças acabam indo parar no lar da menina ou lá na Sanlave até que a situação seja resolvida. E essas crianças indígenas não se enquadram nesse mesmo estatuto?
Elas se enquadram nos direitos, né, Flávio? Mas a gente não pode retirar eles da família. O processo é bem diferente do que se fosse um cidadão normal, né, que não pelas regras indígenas, pela legislação indígena. Então, a única pessoa que pode tomar alguma providência em relação aos indígenas é o cacique da tribo para quem eles pertencem. Ninguém mais.
É uma lei diferente.
Uma lei diferente.
Então, a população deve ajudar, não incentivando a presença deles com as doações.
É o que a gente pode fazer, né? Por causa que é costumeiro, né, as crianças no sinal pedindo dinheiro, a gente se fica um tanto que, né, com aquela situação daquela criança, mas a gente sabe que não é para criança o dinheiro, né, que normalmente é para compra de bebidas alcoólicas. Então a gente pede para a população que quando isso ocorra, que não incentivem, né, essa esmola.
Bom, secretária, um outro assunto que nós gostaríamos de abordar é o lar do idoso. A gente sabe que o município iniciou um trabalho de recuperação do local, do prédio, que é do município, na antiga PAI, para possibilitar a instalação do lar do idoso em definitivo. Como é que vai essa obra? Como está essa questão, secretária?
Agora, Flávio, estamos finalizando quase já a obra. Pretendemos, até a semana que vem, já estarmos no novo lar, né? Se Deus quiser. Essa é uma conquista de toda a população, na verdade. Os idosos terão um lar para eles, né? Que até agora a gente tinha uma casa, era alugada. Então, essa foi uma luta, desde que eu entrei na secretaria. É um sonho que eu estou realizando, na verdade. O espaço está ficando fantástico. E eu convido a população inteira para conhecer lá. É a sede da antiga PAI, né? Perto do lar da menina. Tá ficando fantástico lá, Flávio. Tá muito bonito o local. Eles vão ganhar um espaço que eles merecem.
Até para a gente poder recuperar, que trabalho foi feito ali, secretária? Que obras foram feitas pelo município?
Flávio, aquele prédio era um prédio muito antigo. As instalações elétricas foram refeitas todas. Foi feita toda a parte elétrica foi refeita. A parte dos sanitários, dos dormitórios. Na verdade, a gente reformulou tudo ali, o interior do prédio, tanto para acessibilidade dos idosos, né? Era um prédio muito escuro, a gente colocou toda uma cor clarinha. Tá lindo, eu sou suspeita em falar, mas eu convido a todo mundo que quiser conhecer o lar. A gente está aberto ainda agora, porque já começamos a fazer a mudança. Então, tá ficando cada dia mais lindo, cada dia com uma cara mais do lar do idoso. E os idosos estão bem ansiosos também para essa mudança.
Eles têm visitado alguns ali que fica perto para conhecer o seu novo lar?
Sim, alguns já visitaram.
E ali tem capacidade para quantas pessoas, secretária?
Hoje, Flávio, a gente vai fazer a mudança com o número de idosos que estamos agora, que são 14 idosos. Ela vai ter a possibilidade de dobrarmos as vagas, mas depois que nós colocarmos o elevador, que ainda não conseguimos pôr, né, porque estamos ainda fazendo o projeto do elevador. Essa vai ser uma coisa que vai ficar para posterior à mudança, porque a gente tem que entregar a casa que a gente está, então a gente teve que dar uma aligerada nessa mudança para que os idosos possam já estar no novo lar. Mas depois do elevador, as vagas dobrarão, então a gente vai aumentar em 100% o número de acolhimentos.
Em termos de reformas, foram feitos no primeiro piso também, além do térreo, já estão prontas, faltando só o elevador, ou a parte posterior ali tem que fazer acima do térreo essa reforma?
Não, Flávio, já está pronto tudo, já foi feito nos três pisos, né? Ele tem a reforma, só falta o elevador aí. E a parte externa também, que a gente vai fazer algumas melhorias, mas ele já está, falta a mínima coisa agora, né? O mais importante seria o elevador.
E a parte externa, o que foi feito ali pelo município?
Nós fizemos algumas mudanças ali, né? A cerca estava bem deteriorada, tinha uns muros lá que estavam perigosos para os idosos. Nós fizemos algumas melhorias de acessibilidade, né? Que não tinha ali no prédio. E estamos adaptando para que eles possam viver muito bem lá nesse novo lar.
Secretária, em termos de idoso, qual é a política pública no município, né? Como as pessoas que precisam desses serviços podem ter acesso? Como é feita essa triagem e o acolhimento?
O acolhimento no lar do idoso, Flávio, muito importante a sua pergunta, porque a gente tem muitos pedidos de vagas. O que, que a gente aconselha, assim, a política pública do idoso, do lar do idoso, a pessoa faz o pedido de vaga no lar. Quem visita é uma assistente social, é a enfermeira e uma psicóloga do lar do idoso, para que, tendo parecer favorável, a gente faça o acolhimento. Mas isso, Flávio, é num caso assim extremo que a gente faça o acolhimento do idoso. É só se ele estiver em situação de risco, que ele não tenha mais nenhum familiar. Porque o que, que a gente procura é que ele mantenha o vínculo da família e que ele continue na sua família. Então, o que a gente faz antes do acolhimento no lar do idoso é o fortalecimento do vínculo da família com o idoso. O último caso é o acolhimento no lar.
Perfeito. Nós queremos agradecer a presença da secretária Marina Bussolotto aqui no programa Temática, trazendo informações importantes sobre as políticas públicas de acolhimento a pessoas que passam por situação como esse homem que está residindo ali na rua, na rodoviária, antiga rodoviária, a questão do lar do idoso também, e naturalmente em outros momentos vamos voltar a falar sobre esse trabalho que é muito importante para todos nós. Então, só para frisar, semana que vem o lar do idoso já muda de endereço, secretária.
É, a gente pretende, mais tardar na outra semana, e no final da semana, pretendemos estar no novo endereço já.
Tá certo. Secretário, um bom trabalho. Obrigado pela presença aqui, nos trazendo todas essas informações.
Obrigada, Flávio. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estarmos aqui. Um bom dia a todos.
Secretária Marina Bussolotto esteve hoje participando do programa Temática. Nós vamos a mais um bloco comercial. Voltamos em seguida para o encerramento do programa.